Ora, muito bom dia aos senhores convidados e aos senhores deputados. Esta audição conjunta é sobre relativa às à matéria das línguas minoritárias. É pedida pela iniciativa do Partido Livre e do seu deputado Rui Tavares. Temos como convidados o seu professor doutor Fernando Briços e o professor doutor José Henrique Costa Gonzalez. As regras desta audição é 10 minutos, portanto, no caso de ser os dois, dividem-no como entenderem, 5 para cada um, 6 para um, 4 para o outro, conforme entenderem. Como são dois, pode haver aqui uma pequena tolerância de 1 ou 2 minutos, portanto, o tempo é acompanhado ali com aquele relógio que está aqui em frente. Os seus deputados depois têm 5 minutos cada um para fazer as perguntas que entenderem e no final temos 10 minutos para os seus professores também poderem responder àquilo que foi pedido ou fazerem outros comentários que achem necessário. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo, por se terem deslocado de longe para vir a Lisboa. Eu sou transmontano, sei o que são as viagens para cá, portanto, a distância é pouca de diferença entre o meu local e o vosso, de certeza absoluta. E, portanto, normalmente não é Lisboa que se desloca a estas regiões, é nós que temos que nos deslocar aqui a Lisboa para fazer estas intervenções. Vou passar a palavra, desde já, ao seu professor doutor Fernando Briços, para que faça a sua intervenção inicial e depois, com o tempo restante, passarei ao professor José Henrique Costa Gonzalez para completar essa intervenção inicial. Tem a palavra, então, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços.
Então, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui, para trazer o meu modesto contributo sobre esta matéria em apreço, o aditamento do projeto LIVRE. E parece-me que, da perspectiva do linguista, um modesto contributo chega, porque é uma iniciativa claramente boa e justa. Justa, em primeiro lugar, porque concretiza algo que o conhecimento científico já estabeleceu há muito tempo, que o mirandês é uma língua histórica em Portugal, do mesmo grau de antiguidade do português, mais antigo do que o Estado, do que a nação, e claro que tem direito ao respectivo reconhecimento. Em segundo lugar, porque não vou dizer concretiza, mas é consequente com algumas medidas institucionais que têm vindo a ser tomadas mais recentemente, como a Lei 7 de 99, 29 de janeiro, ou a recente assinatura pelo Estado português da Carta das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa. Aliás, que foi alvo de um projeto aprovado por unanimidade no mês passado aqui no Parlamento, no sentido de o Estado, perdoe-me se não uso o termo correto, mas proceder à ratificação, ou pelo menos concretização, dessa assinatura. E a medida é boa porque valoriza e leva a que se valorize, isso é fundamental, um património cultural que é de extraordinária riqueza para o Nordeste transmontano, como o Sr. Presidente dizia há pouco, uma região distante que nem sempre é alvo de devida aproximação, vamos dizer, da parte de Lisboa, mas também para o próprio país, é a nossa segunda língua histórica. Temos duas línguas históricas em Portugal, esta é a segunda. Portanto, é um património de grande riqueza, como dizia. É boa, é justa, e do ponto de vista do linguista, que é o ponto de vista que eu tenho que assumir aqui, no plano linguístico, da própria política da língua, é improvável que esta medida tenha consequências negativas, desde logo porque não traz consigo, neste artigo, neste aditamento, nesta formulação, não traz consigo força de analogia com realidades linguísticas que são bem diferentes. Nós conhecemos, como o Mindrico, o Barranquenho, etc. E, sendo improvável que não tenha consequências negativas, é certo que terá consequências amplamente positivas, porque vai ter consequências positivas para aquilo que nós estamos a falar, um sistema linguístico da terra de Miranda, mirandês, que está em situação verdadeiramente crítica, de certeza que o professor Henrique Costas vai falar disso com detalhe a seguir, na sequência do estudo que ele conduziu recentemente,
terá consequências positivas para esse sistema linguístico em situação crítica, que tem sido, de certa forma, perdoe-se-me a expressão mais livre, tem sofrido abandono do falante comum, mas também tem sido insuficientemente estudado pelo especialista. Nós sabemos o essencial sobre o mirandês, que foi descoberto cientificamente há século e meio, há 151 anos, para ser exato, mas 141 anos, mas faltam gramáticas, faltam dicionários, faltam ortografias, faltam registros corpora, registros audio-vídeo que nós possamos consultar, divulgar, e falta isso tudo quando ainda podemos chegar a um número amplo de falantes, por força da evolução geracional, que se calhar daqui a umas décadas, se não forem tomadas medidas, vai ser bem mais difícil recolher os corpora necessários. Para unir estes dois planos em que há tanto para fazer, o plano do falante comum, o plano do especialista, parece-me que nada melhor do que a força de lei para funcionar como um vetor que une esses dois planos. Portanto, da minha parte, creio que da parte de um linguista, dificilmente esta medida não teria um amplo apoio, que é o que eu expresso aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Dr. José Henrique Costas Gonzalez.
Bem, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente. Muito obrigado por esta audição. Vou falar galego, suponho que serei compreendido. Como vocês sabem, para além das falas regionais e de alguma fala híbrida de base portuguesa em Portugal, só há uma língua que não é da família galaico-portuguesa, é o mirandês. Presente em todo o território, no território português, a terra de Miranda, desde que existe Portugal, desde o primeiro reino de Portugal. Ora bem, essa língua histórica, podem olhar na primeira lámina, essa língua histórica está em grave perigo de desaparecimento. Por quê? Porque, por uma parte, o que comentava o colega Brissos, há unha certa negación por parte dos seus falantes e, por outra parte, as autoridades, a Igrexa, a Administración, a Escola, nunca fixeron nada, ou fixeron moi pouco polo mirandés. O mirandés non é lingua oficial en Portugal. Non é. É lingua recoñecida oficialmente, onde o sustantivo é recoñecimento e o adxetivo é oficial. Pero o sustantivo é recoñecimento. Portugal recoñece a existencia do mirandés, mas non é unha lingua oficialmente recoñecida. Non é oficial, non é cooficial en terra de Miranda. Aquí a posición, os lingüistas sabemos que o adxetivo e o sustantivo son importantes. Se for oficial, a súa existencia non estaría tan ameazada. Os dados obtivos por nós no noso estudo non convidan ao optimismo. O uso da lingua caeu dun 76% nos vellos a menos dun 5% nos xovens. Embora o 42% dos xovens a coñezan e a puderen falar con máis ou menos dificultade. Os dados de usos familiares son terribles, poden ir pasando esas láminas que lles proporcionei. Os dados de usos familiares son tamén moito preocupantes. Oyen só que dun 74% de usos cos pais e coas nais e nos maiores de 60 anos pasamos a un 4% nos menores de 18 anos. Perdón. Bueno, saben falar o uso da lingua, hai unha base importante da poboación que sabe falar, es decir, alrededor de 3.500 persoas falan habitualmente mirandés, hai 1.500 persoas máis que poden falar mirandés. É dicir, temos 5.000 persoas sobre 7.000 de Miranda que poden falar mirandés, pero se vemos os usos familiares, entre os usos co pai e coa mai e os usos cos irmãos, vemos como a queda do mirandés é brutal, sobre todo na xeración entre os 40 e 60 anos. Aí, é dicir, os nacidos por volta de 1960-1980 empeza a chumbar e os nacidos entre 1980 e 2000 xa a queda é brutal, brutal. Nos usos sociais da lingua manténse máis ou menos, mantense máis ou menos, hai un uso grande cos veciños, liña azul sempre, a liña azul é a liña maioritariamente mirandés, non exclusiva, pero sí maioritariamente, pero mantense máis ou menos en, con amigos, traballo, no lazer, dicir, nun 25, 20 e pouco por cento. Pero se imos a usos oficiais, por iso é que vemos que non é oficial, os usos do mirandés son residuais. E por que son residuais? Quen fala mirandés no comercio, na cámara, no médico ou nos tribunais? Quen ten confianza co interlocutor? Se non haber confianza, non há lingua. Porque aínda há vergoña por parte da xente maior de utilizar o mirandés neses contextos. Agora, nos preguntamos, gostaría de ter todos os documentos oficiais, cámara, tribunais, comercio, e poder ser atendido en mirandés? Oye, 90% dos menores, 85% da xente adulta, da xente en idade reproductiva, é dicir, a afinidade do mirandés coa súa lingua é moito elevada. Moito elevada. Isto é, para unha potencial recuperación do mirandés, é un dato moito positivo. Pero há que facer a recuperación. As conclusións do noso estudo non poden ser felices polo momento. A lingua resiste, máis ou menos, en usos comunitarios. Pero 81% da população gustaría que fose poder ser atendido en mirandés, etcétera, 90% nos xovens, pero, ollen, un doente de cancro non pode ser tratado con aspirinas e con boas palabras ou con oraxóns. Un doente de cancro precisa diagnose, precisa terapia. Unha vez que está diagnosticado onde está o cancro, onde hai que extirpar tumor, onde hai que intervir, onde hai que operar, precisa terapia, precisa quimio, precisa radio, precisa seguimento do proceso da doença, precisa seguimento e precisa, depois, continuidade no tratamento. Un doente de cancro non se pode curar con boas palabras, nin con declarações magníficas, simplemente há que intervir con valentía e con decisão. Há que aplicar a Carta Europeia das Línguas. Há que ratificar e aplicar esa carta. É o mínimo por onde se pode empezar. Oyen só, no ano 1990 o lince estaba desaparecido en Portugal e na España ficaban menos de 100 linces, menos de 100. España e Portugal alarmáronse. O lince está a desaparecer. E entón pediron fondos europeos e foron investindo de maneira que hoxe 30 anos depois, o lince está salvado na España e Portugal. Xa seis zonas, seis, onde o lince está introducido, dúas delas en Portugal, pero para iso investironse 70 millóns de euros, quer dizer, 2 millóns de euros e meio cada ano. E o lince está salvado. Que ten de facer un mirandés para ser tratado sequera como un lince? Polas autoridades. Ben, nas súas mãos, señorías, está iniciar a recuperación do mirandés con valentía, con decisão, con planificação, con seguimento, con orçamento. Se son capaces de investir no lince ou na conservação de parques naturais, por que non investem e non legislam para proteger este patrimonio milenario, que non só é dos portugueses, é dos todos os europeus e é tamén da humanidade inteira? Portugal ten a obriga e a responsabilidade moral, cultural e democrática de non deixar morrer o mirandés. Lingua portuguesa irrepetível no mundo. A começar polo recollimento, polo aparecimento na Constituição da defesa da lingua mirandesa. Ten que constar na Constituição, en toda a Constituição que seja reconhecimento de direitos humanos, porque os direitos lingüísticos son direitos humanos. E aquí há un direito humano que non se vai reconhecer. A miña dúbida é, ten de ser. Eu peço aos representantes do povo portugués, ambição, responsabilidade, valentía, amor pelo seu patrimonio e patriotismo. Non deixen morrer o mirandés. Deixen unha oportunidade ao mirandés. Salven este patrimonio para a humanidade e declaren o mirandés oficial desa propia Constitución portuguesa. Terapia, sí, terapia. Mas não placebo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Tem agora a palavra, como partido requerente desta audição, o Sr. Deputado do Partido Livre, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado aos nossos convidados. Eu já tinha ouvido o professor José Costas no Dia da Língua Mirandesa, no ano passado, e ouvi-o apresentar este estudo perante uma população muito interessada em ter pela primeira vez um retrato panorâmico, um retrato sociológico, sociolinguístico da utilização da sua língua. Fiquei surpreendido, enquanto não mirandês, por ver como o mirandês ainda é muito usado coloquialmente por uma geração mais velha e por uma geração, digamos, da minha idade, há um pouco. Eu sou de 72, tenho 50 anos, portanto, dos 50 anos para cima, mas também muito preocupado porque, tal como a maior parte dos portugueses sabia da Lei de 99, que reconhece a factualidade da existência do mirandês, sem lhe dar um estatuto oficial legal, concreto, e achava que isso já era um bom sinal e que o mirandês não estaria em perigo. E a realidade deste retrato sociolinguístico é, na verdade, muito preocupante. Recordei-me, ao ouvir essa apresentação, de uma vez ter, por completo acaso, na Biblioteca Nacional, ter lido o livro de Leite de Vasconcelos, O Dialeto Mirandês, a que o professor Fernando Brizos, que eu acabei de conhecer agora, se referiu, que faz agora 141 anos, neste ano 2023, que é o livro de um jovem muito interessado nas questões etnográficas e linguísticas, que foi estudar medicina para o Porto e que no Porto lhe disseram: olha, há aqui um outro estudante na camarata que é português, mas fala outra língua. Foi uma surpresa para o século XIX que, de repente, havia outra língua no nosso território. Para chegar a Miranda foi preciso, se não me engano, 5 dias de viagem, em barco, comboio, diligência, burro e a pé, até poder chegar a um território onde tinha ficado, basicamente, uma versão do asturiano-leonês em território português. Agora, do ponto de vista político e constitucional, que é aquilo que aqui nos traz e para que fomos eleitos para tomar decisões, nós podemos escolher não ligar. E o mirandês morrerá e outras línguas morreram. E, se calhar, nós podemos dizer: acontece. Ou podemos decidir que é importante salvar o mirandês do ponto de vista do direito dos outros direitos que temos na Constituição, direito ao reconhecimento de identidade, ao desenvolvimento da personalidade, direitos humanos, direitos económicos, sociais e culturais, de que este faz parte, mas também por causa das nossas obrigações de promover o desenvolvimento e a coesão do nosso país. O mirandês, se nós o ajudarmos agora, não desaparecerá e será um fator de desenvolvimento naquela região do país. Não tenho a mínima dúvida que será um fator. Neste momento as pessoas vão a Miranda por causa de turismo ecológico, vão passear no Douro Internacional e irão mais ainda se tivermos dado algum dinheiro para mudar a toponímia para mirandês e para as pessoas chegarem e verem que no seu país há outra língua que se fala. Se com mais um bocadinho de dinheiro houver um festival de teatro e de música mirandesa, se as pessoas vão a Sines, se as pessoas vão a Mérida, atravessam a fronteira para ver o Festival de Teatro Clássico, irão certamente a Miranda. Mas nós podemos fazer uma coisa com este aditamento na Constituição, é garantir que os ativistas do mirandês, de cada vez que vão falar com a Câmara Municipal, com a CCDR, com o Governo Central, não tenham que partir do zero ou menos que zero. Se eles não tiverem este número 5 do artigo 73, de cada vez que forem pedir para mudar umas placas toponímicas, para imprimir uns manuais em mirandês, para um apoio a um curso de verão, para que os restantes portugueses, quando querem falar português no plenário, não falem quando querem falar mirandês no plenário, não façam como eu e não lhes saia um mirandês assim, ruinzinho, mauzinho, e o sotaque seja melhor, vão ter que partir do zero, vão ter que explicar isto que nós acabámos aqui de ouvir. Se com isto que nós acabámos aqui de ouvir tivermos uma menção explícita ao mirandês na Constituição, em cada reunião com uma entidade oficial, os ativistas da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, que aliás estão aqui presentes, já podem ir ter com uma entidade oficial e dizer: o artigo 73, número 5 da Constituição, diz que o Estado português reconhece a existência, nós pusemos secular, mas na verdade multissecular, do mirandês no nosso território, existe desde antes do Reino de Portugal, durante praticamente 1000 anos sobreviveu sem que nós fizéssemos nada por isso, só o descobrimos há tão pouco tempo, e agora, 20 e poucos anos depois de finalmente, oficialmente, até o Estado português ter reconhecido que o mirandês existia, ele desaparece. Daqui a 10 ou 20 anos, os nossos sucessores já não vão poder fazer aquilo que a gente pode fazer agora. Aí já estarão a falar de uma realidade completamente diferente. É, se tiverem sido preservadas umas coisas para estar lá com um vídeo no museu algures a mostrar que havia quem falasse mirandês. Nós ainda estamos na última geração de legisladores, constitucionais neste caso, que pode tomar aqui uma ação decisiva para que daqui a 20 ou 25 anos estes cursos, estes festivais, este turismo linguístico, esta promoção do desenvolvimento local e regional que vai trazer muita gente do nosso país e também do outro lado da fronteira, e quem sabe os amantes das curiosidades linguísticas e do pluralismo e da diversidade que é feito no nosso continente europeu, que venham também. Aliás, no dia 17 de setembro vimos lá uruguaios, pessoas de vários países, de vários continentes da América do Sul e de África, que estavam lá no dia da língua mirandesa, interessados pelo mirandês. Portanto, o potencial está ali. Nós podemos dar uma ajudazinha, e é isso a que eu apelo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas e agradecer a presença dos professores aqui nesta Comissão de Revisão Constitucional. Cumprimentar novamente os meus colegas aqui. Enfim, este é um assunto que aceito ou admito não tem merecido sempre uma atenção muito grande, seja do poder político ou do poder político, e portanto é sempre interessante podermos falar sobre estes assuntos, às vezes menos tratados. Permitia-me, contudo, da minha perspectiva, cingir-me aqui um pouco àquilo que a revisão constitucional, que é o assunto que nos traz a esta comissão, pode fazer em prol ou, enfim, para o encontro das preocupações que manifestaram e que ouvimos também ao Sr. Deputado Rui Tavares. E nós encontramos a expressão língua portuguesa na Constituição em várias passagens, desde logo a dizer que a língua oficial é o português, dizer que faz parte da cultura portuguesa, mas encontramos também no artigo 13, no artigo do princípio da igualdade, no artigo que diz que ninguém pode ser discriminado em função de uma série de características, condições, incluindo a língua que fala. E isso é, desde já, uma indicação importante que a Constituição nos dá no que toca à proteção dos faladores de outras línguas. Admitindo que não chega, eu gostaria de, e porque, enfim, o assunto que nos traz aqui é a revisão constitucional, de me centrar na proposta que está em cima da mesa, da alteração ao artigo 73, o artigo cujo epígrafe é Educação, Cultura e Ciência, e que o que nos propõe é a inclusão do número 5, segundo o qual o Estado reconhece a existência da língua secular da língua mirandesa no território português e apoia a sua preservação e desenvolvimento. Enquanto património cultural, pessoalmente não tenho nenhuma objeção a esta referência, até diria que a sede própria, que o artigo é a sede própria, mas gostava de ouvir os nossos convidados sobre o que é que a inclusão desta norma poderia ser importante para a vossa causa, digamos assim, e em que é que noutro, e porque é que a consideram importante, tendo em conta que não estamos a falar de uma língua oficial, ou pelo menos não a língua oficial, e tendo em conta o tal artigo 13 sobre o princípio da igualdade. Uma última nota, que foi-me até suscitada mais pela intervenção do deputado Rui Tavares. É ou não, ou aquilo que apareceu ali um slide que tinha exatamente com este, com as pessoas poderem ser atendidos também em mirandês? Tenho dúvidas que isso possa ser algo, vejo com dificuldade, não é? Ou seja, uma pessoa ter o direito de ser atendida numa língua que não é falada designadamente por quem atende nos serviços públicos, confesso que me parece difícil. que me parece até uma imposição que não pode ser imposta aos serviços públicos em geral, não é? Não pode ser imposta, senão daqui a pouco é condição para trabalhar nos serviços públicos falar mirandês, e todos compreendemos que não é isso. Portanto, peço que, da mesma maneira que eu considero que, como património cultural, obviamente, devemos reconhecer e preservar, também não posso deixar de chamar a atenção que, obviamente, há aqui um conjunto de limitações, e agora falo especificamente no tratamento com os serviços públicos, porque nós exigimos sempre muito mais aos serviços públicos do que aquilo que exigimos a outros serviços, e bem, mas naturalmente que esta é uma dificuldade que me parece difícil de transpor, mas também vos gostaria de ouvir sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PSD o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, os senhores professores. Já cumprimentei os meus colegas aqui presentes na revisão constitucional. E sobre este tema, estava aqui a ouvir, e já não tendo bem presente o que dissemos quando o assunto foi discutido verdadeiramente, mas, enfim, à partida, quando sabemos aquilo que dizemos, não interessa recordarmos o que dissemos lá atrás. Há aqui um conjunto de, sobretudo, reflexões ou posições que queria partilhar, mais do que perguntas que vos queria dirigir, até porque as duas intervenções foram em sentido muito idêntico, no sentido de motivar a Assembleia da República a proteger ou dar condições para proteger o mirandês. E a Assembleia da República, naturalmente, tem meios, não são necessariamente estes que aqui estamos a discutir será eventualmente um primeiro passo, claramente que isto é uma aposta que compete ao órgão executivo, compete ao governo fazer, sem prejuízo, obviamente, da importância da alteração que aqui estamos a discutir. Dizer também, creio ter dito, quando o artigo 73 foi discutido, que apreciamos a circunstância de a alteração ter sido colocada neste artigo e não no artigo 11º, número 3, que é o que refere a língua portuguesa como sendo a língua oficial em Portugal, e, portanto, que é a forma correta de o fazer e também, enfim, para não ser acusada esta alteração de algum atrevimento, digamos assim, não é? Porque também não é esse o objetivo. O objetivo aqui é proteger, efetivamente, o património cultural. E essa, eu, aliás, estive aqui a tirar umas notas muito rápidas, porque lembrava-me de ter estado a fazer uma organização cronológica daquilo que nós somos, aqui há umas semanas, até para uma discussão familiar. Então eu levei os meus filhos, muito recentemente, a Leão, para lhes mostrar que eles são aquilo, não é? Ou seja, que eles são aquilo porque nós, portugueses, fomos aquilo, ou pelo menos nesta zona onde está o mirandês, ou seja, acima do norte, fomos leoneses durante 378 anos. Se nós somos portugueses há 895 anos, nós fomos leoneses 378 anos e fomos sarracenos 39 anos, foi o califado Almeida, não é? Fomos visigodos 126 anos, fomos suevos 174 anos e romanos, ou Império Romano, 629 anos, quase tantos como são os portugueses. Não é? E eu fiz estas contas um sábado de manhã, que é quando não tenho o Parlamento a exigir de mim, e portanto 629 romanos. Os do Norte, eu disse isso, os do Norte. Não, que aqui para Sul foram sarracenos muito mais anos do que isto, muito mais. Eu tive ocasião de dizer, acima do Douro, acima do Douro. E os meus filhos são de Guimarães, portanto, levei-os a Lyon para ver. Enfim, tirando esta parte que interessa, isto é a multiculturalidade da sociedade portuguesa. E, aliás, isto é um tema muito presente no debate político. Muito presente, que é quem tenta a concentrar aquilo que nós somos como povo naquilo que recebemos nos últimos 40 ou 50 anos, não sabe o que é Portugal e não sabe o que é o português. O português é isto, durante não sei quantos anos isto, durante não sei quantos anos aquilo. Isto é o português e isto é o que é o nosso país, e já para não falar de todas as influências que, enfim, o antigo Império Ultramarino trouxe, obviamente, para o nosso país. Isto é o que nós somos. A multiculturalidade está no nosso sangue, é a nossa essência. E, portanto, não deixa de ser curioso que o nosso país, por exemplo, tenha uma disciplina no ensino secundário que seja espanhol. O que está completamente errado, porque essa língua não existe. Existe Espanha como país, não existe espanhol como língua. Existe o castelhano, que é aquilo que provavelmente se quer dizer, mas é o Ministério da Educação que faz isto, vejam lá. Mas, enfim, existe castelhano, existe vasco, existe galego, enfim, existem muitas línguas, catalão, não existe espanhol, existe o Estado espanhol. Mas a verdade é que nós ensinamos isto aos nossos filhos. E por isso, o mirandês, eu não sei se já estou quase no fim do meu tempo, o mirandês é, por isso é que eu peguei neste período leonês de 378 anos, nesta zona, é a herança dessa altura, é um repositório desse período histórico, que é um período muito significativo. Por isso é que é multissecular, porque se é, portanto, deixem-me cá ver que eu isso tive que apontar, que não sei de cabeça, desde o ano 750... Portanto, foi 750, desde Covadonga, não é? que Leão toma conta desta zona, até depois à independência do Condado Portucalense em 1128, na minha versão. E, portanto, o que significa que é, de facto, muito tempo. E se isto é um repositório histórico de algo que nós fomos durante 400 anos, é óbvio que tem que ser protegido. Na minha perspectiva e na nossa perspectiva. Porque isto é aquilo que nós somos o que fomos. E, por isso, obviamente, que tem que ser protegido. Aqui, do ponto de vista constitucional, se isto for um salvo-conduto, não é? Se esta for uma abertura legislativa, e neste caso com a dignidade constitucional, para que depois, sem entrar em detalhes, se vai haver imposição, concordo totalmente com o que disse a senhora deputada Alexandra Leitão, que não pode haver imposições, o que pode haver é esta abertura para que o Portugal, como sociedade multicultural que sempre foi, E no que depender de mim e do PSD, há de continuar sempre a ser, defender aquele que é o seu património histórico. Com uma nota que era com isto que eu queria terminar. Eu acredito sempre muito pouco nas imposições burocráticas ou formais ou estatais para a sobrevivência de seja o que for. Porque quando assim é, normalmente já não há razões para sobreviver. Não é? Quem acredita, e eu acredito muito, na autodeterminação dos povos e na autodeterminação em geral, a verdade é que acredito pouco na manutenção artificial de determinadas matérias. O que significa o seguinte, se o povo desta região quer o mirandês, o Estado tem o dever de dar condições para que o mirandês se mantenha. Mas já não concordo tanto que o mantenha independentemente da vontade do povo. Não é? E isto é muito importante salvaguardar. Eu, de muitas tradições culturais, sem entrar em detalhes, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, dizer que tenho dito várias vezes que quando uma tradição cultural é mantida com fundos comunitários e tal, para... Não, eu percebo a dimensão em que nós estamos a querer manter algo, mas já estamos a segurar. É preciso é impulsionar e, sobretudo, respeitar a vontade popular, que é a essência de tudo isto. E quando o povo quer o mirandês vai-se falar em todo o lado, independentemente do que se fale ou que se faça na revisão constitucional ou noutras dimensões legislativas. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, pelo Partido Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúde os demais deputados, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial ao professor doutor Fernando Brizos e ao professor doutor José Henrique Costas Gonzalez. O Partido Chega apoia o reconhecimento, a preservação e o desenvolvimento do mirandês enquanto língua portuguesa minoritária. Mas queremos apenas sublinhar os desafios que o assunto suscita e pretendemos que este seja um momento, sobretudo, de reflexão. Uma coisa é ninguém ser discriminado em função da língua. Outra distinta é a Constituição impor a uma sociedade heterogénea, plural, o princípio da discriminação positiva de uma única língua minoritária. Daí a primeira questão, sei que não me estou a dirigir a juristas, verifica-se ou não uma quebra da natureza abstrata da lei constitucional com esta proposta? Pergunto de forma não jurídica se existem ou não argumentos para não reconhecer direitos constitucionais equiparáveis, por exemplo, ao barraquenho e até ao latim. O latim é a matriz da língua portuguesa e de outras línguas europeias de projeção mundial, é também património cultural português e da Europa e tem sido praticamente abandonado, por exemplo, pelo ensino público. E o latim possui um suporte escrito sedimentado ao longo de séculos e uma riqueza e complexidade ímpares. Pois a natureza abstrata e a prudência do texto constitucional suscitam outras dúvidas.
As sociedades e o mundo são entidades vivas em reinvenção permanente e o pluralismo e a diversidade linguística e social são válidos na medida em que garantam a construção permanente de uma sociedade e identidade portuguesas coesas, pacíficas, reguladas, justas. A Constituição existe justamente para não abrir portas a fenómenos de fragmentação, conflitualidade ou desintegração social. E por isso eu agora vou à África, que é um assunto que me interessa, daí a minha segunda questão. É que a socialização e a escolarização dos indivíduos através de um idioma de projeção nacional ou mesmo internacional, como é o caso do português ou do inglês, comparativamente a uma língua minoritária como o mirandês, dá aos primeiros garantias muitíssimo superiores de integração e valorização social e profissional. Sempre que preservar e desenvolver o mirandês significar o prejuízo do português, assumamos que as consequências sociais dessa decisão, supondo que corra bem, possam não ser apenas positivas. A guetização comunitária, na ausência de melhor expressão, a guetização comunitária torna-se uma possibilidade real. E eu recordo o saudoso psicanalista, o professor Carlos Amaral Dias, que ele defendia que é nas periferias que compreendemos melhor os fenómenos dos centros. Quer dizer, olhar para a África ajuda a compreender a Europa. Em África, acompanhei o caso de Moçambique desde a década de 90. A política linguística fez uma aposta crescente na escolarização através das línguas nacionais ancestrais, antes chamados dialetos africanos. Essa política visava dignificar a identidade das populações contra a escolarização exclusiva em português, a língua oficial de Moçambique, por sinal a língua considerada do colono opressor. Esse processo gerou duas consequências. Primeira, o retardamento e a perda da dignidade da afirmação do idioma oficial ao português, o referente mais importante da coesão nacional e identitária de todos os moçambicanos. Portanto, anote que se trata de um país linguisticamente bastante fragmentado. Segunda consequência, quanto mais os indivíduos pobres passaram a frequentar o ensino na sua língua ancestral, o Xangana, o Ronga, o Nhungo, a Sena, por aí fora, idiomas menos complexos e menos ricos do que o português, mais as elites moçambicanas apostavam na escolarização dos seus filhos em português, inglês ou francês, ou combinando estas línguas. Resultado, a valorização social e profissional dos mais pobres ficou ainda mais difícil e o potencial de guetização social da pobreza cresceu. Daí fica a segunda questão. Se nós não estamos perante uma armadilha cultural dos progressistas aos mais pobres, é importante que a proposta que nós defendemos, esta da defesa do mirandês, não fira o espírito da Constituição da República Portuguesa. Termino com um terceiro conjunto de questões breves. Há cada vez mais minorias cuja matriz histórica ou identitária não é nem portuguesa, nem cristã, nem ocidental. E isso pode ter tradução linguística. Poderá, no futuro, a Constituição da República Portuguesa negar-lhes o direito de discriminação positiva se o mesmo for concedido primordialmente, de forma seletiva apenas a uma língua, ao mirandês? Cito dois casos tipo. Primeiro, não poderá a língua árabe reivindicar o estatuto constitucional de língua minoritária, uma vez que está associada ao Islão, uma religião em expansão em Portugal e na Europa, que agrega identidades étnicas e sociais legitimamente constituídas. Segundo caso de tipo, não haverá outras línguas minoritárias associadas a comunidades imigrantes, por exemplo, africanas ou asiáticas, que possam no futuro reivindicar o mesmo. Estas preocupações remetem também para o facto de nós evitarmos os riscos do falhado acordo ortográfico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos convidados, agradecer também o contributo que nos deram para esta temática. E achei curioso a analogia com a questão do lince ibérico, porque há coisa de uns meses morreu Aura, que era uma lince que teve uma prole muito extensa e que, de certa forma, foi determinante para a preservação da espécie, portanto, será avó, bisavó, enfim, de muitos dos linces que hoje existem e que se multiplicaram. Isto para dizer o quê? Podemos dizer isto hoje com esta alegria, digamos assim, porque houve um plano, houve uma intervenção, houve investimento, como bem disseram. Não é equiparável, naturalmente, a uma língua, mas a estratégia tem que existir na mesma. E, portanto, para não deixarmos que a aura da língua mirandesa se perca. Isto é, de facto, tudo um pouco poético, mas a verdade é que corresponde àquilo que temos. E nós entendemos que, de facto, falta aqui delinear, implementar, alocar meios também, porque nada disto se faz sem um investimento do Estado no estudo, desde logo no estudo, na recolha, na documentação, porque esse é um passo também importante para a transmissão da língua e a possibilitação até, por exemplo, de aprendizagem por adultos, além de, naturalmente, as crianças e os jovens serem, digamos assim, um público preferencial, vá, digamos assim. Há outros aspectos importantes e que nós acompanhamos, nomeadamente aquilo que foi a proposta que o LIVRE apresentou no Orçamento de Estado para a criação de um instituto, em que se colocava, por exemplo, a publicação de obras na língua mirandesa, e, portanto, acho que isso, de facto, seria um passo, e do ponto de vista até do investimento, não é. Nós estamos a falar de um grande esforço. E a primeira pergunta que eu ia colocar era precisamente esta. Qual é o grau de implementação que a criação deste instituto, portanto, que resulta de uma proposta para o Orçamento de Estado de 2023, de que conhecem o grau de implementação desta medida? Porque muitas vezes há medidas que são aprovadas e fazem letra, pronto, e transformam-se letra morta nas propostas, particularmente do orçamento, e depois não há consequências dessas propostas. E essa criação do Instituto, vá, digamos assim, de uma unidade orgânica a quem lhe competia dinamizar esta ferramenta, Não, acaba por ser uma questão que temos de avaliar, até para perceber se temos de continuar a insistir ou não. Uma outra questão que queria colocar tem a ver com se conhecem, independentemente, e nós achamos que a proposta que o LIVRE fez é bastante equilibrada, porque não cria aqui nenhuma tensão, digamos assim, mas dá um sinal que tem que ser dado. Mas se há alguma estratégia depois para a prática, porque esta lei não resolve tudo, ou muitas vezes resolve muito pouco, se há alguma estratégia conhecida, por exemplo, noutros países, que valesse a pena estudar e procurar reproduzir, ou com as devidas adaptações, naturalmente, alguma boa experiência que nós possamos ter como referente nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para a última intervenção dos partidos, a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao professor Fernando Briz e ao professor José Henriques Gonçalves estarem aqui connosco e o que partilharam connosco. Portugal tem três línguas com reconhecimento legal. E eu diria que na Assembleia da República, quando discutimos uma revisão constitucional, nos podemos colocar muitas questões sobre o mundo e sobre tudo, mas talvez possamos, porque as constituições são sempre filhas do seu tempo e as revisões constitucionais também, dedicar-nos àquilo que sabemos sobre línguas neste momento, no sítio onde estamos. E neste momento em Portugal há três línguas com reconhecimento legal diferentes. Temos o português como língua oficial, é uma questão que não se levanta na revisão constitucional, está resolvida. Temos depois uma língua regional, que é o mirandês, e que é uma língua que remete para um património cultural, sobretudo, e temos uma outra língua, que é a língua gestual portuguesa. O mirandês não é sequer referido na Constituição da República Portuguesa. A língua gestual portuguesa, como sabem, é referida apenas na educação, dizendo que é possível esse, não sei exatamente a terminologia agora, mas enfim, reconhece o direito na educação à língua gestual portuguesa como um direito de cidadania. A língua mirandesa, de facto, não tem qualquer reconhecimento constitucional. E, portanto, desse ponto de vista, tendo nós três línguas em Portugal com reconhecimento legal, há uma que não entra na Constituição e é sobre essa que estamos a falar hoje. Do nosso ponto de vista, este debate tem sentido. E tem sentido pensar a melhor forma de o constitucionalizar. Devo dizer também que, por motivos diferentes, e não tendo o Bloco de Esquerda feito proposta sobre línguas em nenhuma matéria, não sabemos, achamos também que, estando aberta a esta discussão e estando aberto, nomeadamente, este artigo, deveríamos pensar se não teria sentido que a língua gestual portuguesa fosse vista de uma forma mais ampla do que simplesmente no acesso à educação, porque tem a ver com o respeito pela também, ou seja, é um respeito mais amplo pela cidadania das pessoas surdas e das pessoas que usam a língua gestual portuguesa e, portanto, sem prejuízo de sabermos que são temas diferentes, dizer-vos na nossa abordagem a esta alteração sobre como a Constituição vê a língua, achamos que deve ser ponderado também o estatuto que tem hoje a língua gestual portuguesa. Mas indo ao mirandês. O reconhecimento do mirandês parece-nos que pode ser importante, é preciso fazer a melhor forma de o fazer, com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, que o reconhecimento constitucional do mirandês não dá nenhuma garantia prática de que haja uma capacidade de intervenção para que o mirandês seja mais falado. E percebendo nós que esse sinal constitucional possa ser importante, ele não nos, ou seja, achamos que ou é feito um debate mais amplo sobre isto, ou corremos o risco de estar a fazer uma revisão constitucional para atualizar a Constituição, que a vai desatualizar em breve, porque vamos reconhecer algo que depois, não tendo intervenção no terreno, vai desaparecer. E, portanto, seria uma ironia trágica que uma revisão constitucional desse um sinal político de boa vontade que não fosse acompanhado por uma decisão política para lá da lei constitucional sobre essa matéria. E, portanto, preocupa-nos depois, ou seja, não estamos a dizer que por não se fazer o resto não se faz isto. Digamos, é que se servir para sossegar consciências pode ser trágico, pode ser o efeito contrário daquele que se quer. Dizer também que dessa estratégia de que a Constituição pode ser parte, mas não pode ser o único passo, porque, como nós sabemos, a Constituição é muitas vezes materialmente incumprida, mesmo formalmente cumprida. Eu julgo que é importante reconhecer a importância de uma língua regional como o mirandês, a única língua que Portugal regional que está reconhecida, legalmente reconhecida, é em Portugal, com a importância que tem a diversidade cultural no nosso país. E que uma diversidade cultural não é uma arqueologia do que fomos, é uma visão do que queremos ser e do que somos. Ou seja, não há numa constitucionalização do mirandês, nem uma travagem de outros processos, nomeadamente de investigação linguística em curso sobre outras línguas, nem há, julgo eu, e não deve existir, a ideia de uma instrumentalização da língua a um determinado tipo de desenvolvimento económico, seja ele qual for. A questão da diversidade cultural é uma questão mais vasta do que isso. Nem pode ser considerada como uma arqueologia, nem pode ser considerada, digamos assim, como mais um motivo para uma Disneylandia de outra coisa qualquer. Se me permitem, eu que vivo entre o Porto e Lisboa, percebo que há uma baixa mais com granito, outra mais com calçada portuguesa, que estão iguaizinhas a baixas um bocadinho por toda a Europa. Falarem a mesma língua, línguas diferentes, consola-me pouco, diz pouco sobre a diversidade cultural. Acho que é preciso que uma estratégia para o mirandês, que passe pela constitucionalização, tenha essa noção clara da ideia da diversidade cultural enquanto um bem em si mesmo daquilo que somos enquanto seres humanos, enquanto conhecimento, enquanto criatividade, enquanto a forma que somos. Desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda já afirmou e continua a afirmar a abertura para o reconhecimento constitucional do mirandês, que já está na lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para, no final, poderem dizer o que entenderem sobre estas questões levantadas, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços e depois o Sr. Professor, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços.
Muito obrigado. Vou tentar responder rapidamente. Dentro dos meus 5 minutos, vou focar a minha intervenção na resposta às questões que foram colocadas, começando pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, do PS, que referiu em que é que este aditamento poderia ser importante para a causa. De certa forma,
a resposta foi feita indiretamente pelas reservas que o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro colocou. Tem efeitos práticos, mas acima de tudo, quando nós falamos de uma língua, que é uma ferramenta social, mas acima de tudo abstrata, que está em risco de extinção, a dimensão psicológica é fundamental. E um pouco como eu dizia no início, se há tanto por fazer no amontante de falantes comuns, a jusantes especialistas, um suporte constitucional é outra coisa. Há pouco até falávamos com o Sr. Deputado Rui Tavares, e ele dizia em termos simples, uma coisa que é verdadeira, que é, quando nós formos ao campo, ao terreno, promover, defender a língua, tomar ações concretas, procurar mecenas, dizer está aqui o artigo da Constituição, ou não ter isso, faz uma grande diferença depois na prática, no campo, digamos assim, no terreno, e onde a língua se coloca, onde as questões respeitantes às línguas em vias de extinção se colocam. Colocou também uma questão, senhora deputada, da tradução, acho que também senti um pouco esse tipo de reserva, sobre a tradução, a obrigatoriedade de termos alguém que fale connosco em mirandês, não é? Na Câmara Municipal. É uma reserva que eu também coloco, sim. Não acho essencial para a preservação de uma língua termos alguém que fale necessariamente aquela língua que é regional. Instrumentos públicos produzidos em mirandês, toponímia, sim. Agora, pelo menos para já, no estado em que o mirandês se encontra, termos como exigível que possamos ser atendidos em mirandês em qualquer serviço naquela região, sim, é uma reserva que eu também coloco, sobretudo do ponto de vista legal, do pouco que eu sei do assunto, e creio que não é um ponto essencial aqui para seguir em frente com esta proposta. O Sr. Deputado do Chega, Gabriel Mitar Ribeiro, colocou várias questões, trouxe à baila um panorama geolinguístico e geopolítico bastante interessante, África, estabeleceu algumas analogias, são sem dúvida relevantes. É pensar neste tipo de problema, sob esse prisma, é relevante, porque, sim, defendemos uma língua minoritária, mas isso depois não traz um risco de guetização no futuro, não traz um risco de compartimentação excessiva. É um contributo relevante. Aqui, o que eu digo é que o mirandês não coloca esses problemas. Está demasiado retraído. O português é a língua incontestável, falada por toda a gente no nosso território. Somos um território até bastante homogéneo, não apenas do ponto de vista das línguas que se falam, mas também das variedades linguísticas dessa língua. Como se costuma dizer, um pastor do Gerês entende-se perfeitamente com um pescador de Tavira. Não acontece o mesmo na esmagadora maioria dos países europeus. Então, é um contributo relevante, é um prisma que é importante sempre ter em conta. Apenas digo que neste plano do mirandês, infelizmente, estamos para lá disso. Não, é um, não, não, não seria, no meu entender, um problema muito significativo. Sobre a inclusão do barranquenho, do latim, sim, na Constituição, considerar o mirandês, fazer um aditamento deste tipo no documento mais importante da nação, como a Constituição, claro que também coloca questões sobre outro tipo de línguas ou variedades. Agora, há aqui um aspecto fundamental, que é o mirandês não se confunde com as outras variedades que nós conhecemos. É a única língua histórica que está cá desde sempre, desde antes de sermos um país, juntamente com o português, claro. Isso estabelece uma diferença extrema com todas as outras variedades. Por outro lado, da minha parte, não vão ouvir objeções sobre a consideração de outras variedades linguísticas suficientemente estudadas, que nem todas estão, em documentos oficiais do Estado, mas será sempre fácil, eu creio, distinguir o mirandês dessas outras variedades, e o mirandês é que é a língua. As outras, eu, no meu entender, não são, não estou a falar do latim ou do árabe, etc., mas as outras variedades que existem cá há tempo significativo, não são línguas, no meu entender. Portanto, o mirandês diferenciar-se-á sempre dessas outras variedades, então não vejo um problema considerarmos as outras variedades, porque será sempre relativamente fácil colocar o mirandês paralelamente ao português, num estatuto diferente, claro, língua regional apenas, e distanciado das outras. A senhora deputada do PCP, Alma Rivera, referiu uma questão sobre o grau de implementação financeira no Orçamento de Estado. A verba seria alguma coisa relativamente a... Ok, certo, pronto. Do ponto de vista de verba, não consigo dizer com propriedade, mas há alguns números colocados, por exemplo, pela Associação da Língua e Cultura Mirandesa, que publicaram recentemente um roteiro há 2 anos para a língua mirandesa, com alguns projetos importantes a desenvolver naquela região, e avançam com estimativas que me parecem perfeitamente razoáveis para o tipo de despesa a que estamos habituados, até com o lince ibérico, como se referia. Concluindo com a intervenção da senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, coloca também um prisma relevante sobre este assunto, até que ponto é que este aditamento não corre o risco de se desatualizar rapidamente. Eu aqui prefiro pecar por excesso do que por defeito, prefiro ver, bom, defendemos, promovemos o uso do mirandês e não conseguimos tanto como queríamos, prefiro chegar a esse ponto do que não abandonarmos a outra língua histórica que resistiu sem apoios até durante mil anos no nosso território. Portanto, aqui preferiria tentar do que não tentar. Obrigado.
Obrigado. Bem, vou começar pela deputada do Bloco das Esquerdas e depois continuarei com os demais. Realmente, o reconhecimento constitucional ou a oficialidade non é garantía. Há que despois desenvolver unha serie de medidas, pero se ten unha ancoraxe constitucional é moito máis relevante, é moito máis importante. A escola, que o mirandés entre na escola, non é garantía. Mas sen a escola non há salvación. Que o mirandés sexa constitucional non é garantía, mas difícilmente haberá salvación. Difícilmente. E se non hai que tratar o mirandés en plan misericordia, non é en plan... tamén a nosa lingua, é tamén un orgullo para Portugal. Non? E podemos presumir os portugueses disso. Con respecto ás verbas que preguntaba a diputada do partido do PSP, eu poño... Hai algúns exemplos en Europa que poden tomar de minorías deste número de falantes que poden tomar como exemplo. Por exemplo, na Val d'Aran, en Cataluña, en España, hai unha minoría occitana que falan aranés. Son 4.000 persoas. Teñen recoñecemento no Estatuto Catalán de Oficialidade, é a terceira lingua oficial de Cataluña, pero é a terceira lingua oficial de Cataluña de aplicación só na Val d'Aran. Esa oficialidade só se aplica neso. Entón, son 4.000 persoas. Teñen absolutamente de todo. Desconexión regional de 2 horas diarias de radio, de televisión, teñen lexendaxe nos filmes, teñen escola, con varias materias en aranés, e aí entra todo mundo. Entran desde fillos de garda civis galegos ata fillos de emigrantes marroquís, todo mundo, a lingua de encontro escolar é o aranés. De maneira que se asegure o coñecemento do aranés. E aquí entro un pouco na idea do diputado do Xega. As linguas suman. Eu, cando aprendo francés, non esqueço o galego, nin esqueço o español. Aprendo francés e aprendo outra e non deixo de desaprendidas as outras. Nunca deixo. Entón, aprender mirandés non significa esquecer portugués, nin viceversa. Alguén que aprendese, algún mirandés que aprendese portugués, esqueceu o mirandés, se se atraía o mirandés a casa. Non. Entón, as linguas sempre suman, sempre son riqueza que se vai acumulando e que nunca se perde. En canto o que falaba do barranqueño xa respondeu un pouco o colega Brisos, a situación de África eu penso que non é comparável coa situación de Miranda, que hai unha lingua histórica e o Yoruba, unha lingua africana, non é lingua histórica de Portugal. Non? Son cousas completamente... Ali houve unha situación colonial, aquí non, etc. Son parámetros sociohistóricos non comparáveis. O diputado do PSD dicía, o que fomos, o que somos, eu pregunto eu, e o que seremos? Queremos ser, queremos seguir sendo o que somos, queremos seguir sendo un país plurilingüe, entón hai que investir no mirandés, hai que investir no mirandés. Portugal sería máis pobre, así de claro, non? Sin a riqueza, sin a biodiversidade. Trátase, é unha cuestión de sociolingüística, é unha cuestión de ecolingüística. Queremos que a diversidade milenaria que temos, que se conserve ou non. E o, en canto, mantimento artificial independentemente do povo, claro, evidentemente, que non lle podes dar de comer algo a alguén que non lle gusta. Pero si podes aprenderlle a comer ben, e si podes, cando ti montas unha empresa, esperas que o Estado, os gobernos, che dean un pequeno impulso, unha pequena axuda inicial para tú seres un emprendedor. Non sempre hai axudas aos emprendedores. Aquí é o mesmo, axuden a aprender o mirandés, porque senón esta empresa quebra. Esta empresa quebra. Evidentemente, como en toda lingua minorizada, os falantes son os, sobre todo os falantes maiores, os falantes idosos, son as persoas que teñen máis prexuizos contra a súa propia lingua. Non, é unha lingua de camponeses, unha lingua de pastores, isto non vale para a escola, isto non vale para tal. Son os primeiros que se negan. Os primeiros que se negan. Como en toda reivindicación, como a reivindicación da igualdade da muller, como a reivindicación da igualdade ecolóxica, como a reivindicación, sempre hai xente que se nega, pero hai que dicirle a esa xente que non pode negarse, que non pode negarse e que ten que ver que a súa coñición racial, lingüística e o que sexa é absolutamente igual e absolutamente digna como calquera outra. En canto a diputada do Partido Socialista, falaba dunha palabra que en España argumentan moito os inimigos da diversidade, que é a palabra imposición. Vostede di, non lle podemos impoñer o mirandés a un funcionario público. A ver, o mirandés non é finlandés, nin é vasco, é unha lingua perfeitamente comprensible co portugués. Calquera, para un galego que chega a Miranda por primeira vez, non hai problema ningún co mirandés. Para un portugués espero que non. Ninguén pode ser discriminado por razón de lingua. Exactamente, iso dio a Constitución. Ninguén pode ser discriminado por razón. E un mirandés pode ser discriminado por non ser, poder ser atendido na súa lingua. É dicir, un portugués nunca será discriminado. Pero hai discriminación en que un mirandés non poida recibir atención na súa lingua. Non sería máis normal que se capacitase o persoal para admitir as dúas linguas? Ou polo menos pasivamente. É dicir, eu non falo mirandés, pero entendo mirandés. Você pódeme falar en mirandés. Pódeme falar en mirandés. Iso é imposición. Iso é imposición. Imposición, eu creo que é poñer nun territorio unha lingua que non naceu nese territorio. Eso sí que é imposición. Ahora, falar dúas linguas ou tres linguas nun territorio, iso é riqueza. E eu penso que todo funcionario público, por riba do seu dereito, está o dereito do administrado a ser ben atendido. Por lo menos, eso é o que penso eu.
Muito obrigado aos seus professores, que o professor Dr. Fernando Brizos e o professor Dr. José Henrique Costas, por esta explicação e por esta alma que puseram nesta discussão também. Eu queria só fazer dois comentários, nunca fiz no fim destas reuniões, mas como transmontano nordestino, não de Miranda, mas de Mirandela, que é o nome parecido, não há o mirandelense, mas só há o mirandês. Queria dar apenas só dois testemunhos de comentários muito breves, que é, o primeiro é o esforço que esta associação mirandesa tem feito com homens e mulheres, às vezes incompreendidos e sem qualquer apoio nem financiamento, para manter aquela cultura mirandesa naquele pouco, que já vimos agora, poucas pessoas que ainda desenvolvem, que ainda falam, que ainda se esforçam por fazer isso. E, portanto, isto em Trás-os-Montes, onde o serviço cívico, entre aspas, e a sociedade civil a funcionar às vezes é tão pouca, é de realçar como uma coisa importante na defesa desta língua, e conseguiram convencer até ali o Rui Tavares do Livre a trazer esta situação aqui à Constituição. E a segunda é dizer-vos também que eu não sei o que é que o PSD vai decidir sobre esta matéria, na altura própria sabemos, mas como presidente desta comissão, Para mim seria uma honra grande que ficasse consagrado nesta revisão constitucional o mirandês como uma língua regional consagrada para ter a proteção e para, no futuro, ter mais homens e mulheres como vocês e como os seus professores, para pelo menos tentar aos poucos que não morra. Não é só a língua, é esta cultura que se desenvolve naquela gente. E muito obrigado a todos.